Após anos de tentativas empreendidas por diferentes governos, o Congresso aprovou a criação de uma idade mínima para aposentadoria no Brasil na última terça-feira. A mudança retira o país de um grupo restrito de nações que ainda permite a concessão do benefício considerando apenas o tempo de contribuição, característica que, segundo a área econômica, privilegia trabalhadores de maior renda.
Para tirar as dúvidas sobre o tema, né, sobre a reforma da Previdência, a gente elencou algumas dúvidas que vão ser esclarecidas agora com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Bárbara do Oeste, a advogada Michele Azenha Campagnoli. Bom dia, Michele.
Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom, vou começar do início, né? Por que que houve tanta mudança no sistema, né, de Previdência Social, na aposentadoria?
Na verdade, é um interesse do governo, né? Uhum. A alteração, ela visa economia para o governo na questão, segundo a alegação do governo, o sistema poderia não aguentar pelo número de aposentados. Embora há controvérsias em relação a isso, né? Mas, enfim, a reforma foi aprovada e agora tem essas alterações que foram significativas, né?
Agora, tem um prazo para ela entrar em vigor, precisa da sanção do presidente, enfim. Nesse período, como é que fica aquela pessoa que está para se aposentar? Ela deve correr para a agência do INSS, no caso, já dá entrada no seu pedido ou tem que ter calma aí?
Então, ela foi aprovada pelo Senado no dia 22 e ainda ela não foi promulgada. A partir da promulgação, ela começa a valer, né? Então, assim, até no dia de hoje valem as regras atuais, né? A partir da promulgação, eles pretendem, segundo informações que estão sendo divulgadas, até o dia 19 de novembro, né? Eles querem que tenha, inclusive, a presença do presidente nesse momento. É um ato mais simbólico, na verdade, da promulgação, né? Porque as regras já foram alteradas. Mas, efetivamente, a partir do dia, se for no dia 19 mesmo, ela começa a valer a partir do dia 20 de novembro, né? E daí a questão, por exemplo, de quem está em vias de aposentar, o direito adquirido ele é resguardado àquele que já completou os requisitos até a alteração da lei, né? Mas entenda-se, direito adquirido é aquele que efetivamente já completou. Aquele que já está no sistema, em que está em vias de conseguir, né, falta algum tempo, ele tem o que a gente chama de expectativa de direito. Então, ainda ele não tem. Então, ele vai acabar entrando nas regras de transição.
E como que fica, então, essa questão, por exemplo, da idade mínima? Quem já está hoje, então, no mercado de trabalho, mas não que esteja para aposentar, vai ter que, então, cumprir essa idade mínima?
Na verdade, no sistema do regime geral, são quatro regras de transição. Então, vai ter que ser analisado cada caso, né? Na verdade. Vai ter que verificar aqueles que já estão no regime, eles vão... A tese, assim, que vai levar uns 14 anos para efetivamente terminar as regras de transição. Então, vai ter que ser analisado. Aqueles que estão há 2 anos... de completar, é a regra de transição mais benéfica, né? Porque aqueles que estão, por exemplo, quem teria 35 anos de contribuição, né? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que praticamente ela foi extinta com a reforma, porque hoje a pessoa que tivesse 35 anos de contribuição, ela não precisaria ter idade mínima, né? Então, agora vinculou idade e tempo. Então, praticamente foi extinta a aposentadoria de contribuição para aqueles que vão entrar no regime. Para quem já está, ele pode entrar nessas regras. E aquele que estiver há 2 anos, por exemplo, um homem que está com 33 anos de contribuição, ele teria que ter 35, esse pega a regra um pouco mais benéfica. Né, porque ele vai poder se aposentar com as regras de hoje. Só que vai incidir o fator previdenciário em cima dessa renda. Então, dependendo do caso, convém sempre fazer uma análise se a regra nova seria mais benéfica, em que, na prática, eu ainda não vejo muito benefício.
A idade mínima para homens e mulheres ficou como?
Ficou 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. No mínimo 15 anos de contribuição, né? Tanto homem quanto mulher. Então, aquele para aposentar, o homem teria que ter 65 anos e 15 anos de contribuição. E a mulher, 62, 15 anos de contribuição. O que muda muito nessa, na reforma, é a questão da renda, do salário que vai ser aplicado.
Benefício, né?
É, porque hoje a fórmula é feita 80% dos maiores salários, os 20 menores são descartados, né? E na fórmula de cálculo do governo, ele vai ser aplicado 100% dos salários. Então, consequentemente, o benefício acaba sendo menor, porque ninguém no período contributivo total trabalha com o máximo de renda. Uhum. Sempre tem desemprego, alguma coisa assim. Então, aplicando 100%, consequentemente, o benefício vai ser menor. E daí, a renda, ela calculada, desse 100% do cálculo, 60% vai ser o salário. Daí, ele vai ser aumentado 2% a cada ano a partir de 15 anos. Então, ela pode se aposentar com 15 anos. Só que se ela se aposentar com 15 anos, vai ser 60% do valor do benefício. Então, ela pode chegar a 100%, só que daí ela vai ter que trabalhar mais. No caso do homem, ele tem que trabalhar 40 anos para ter 100% do benefício.
E esse 100% seria o valor? Tem um valor máximo?
O teto.
Daí, até o teto da Previdência. Uhum. Seria 100%, vai ser feito o cálculo de... O cálculo sempre é feito de 94 para cá. Então, assim, de 1994 até o dia efetivo da previdência, da aposentadoria, vai ser feito o cálculo de 100% do valor do benefício. Né?
Uhum. Ah, tá. E a participação do trabalhador, a alíquota que o trabalhador paga, muda?
Mudou também. A alíquota ela é semelhante hoje que a gente já tem do imposto de renda, né? Ele vai ser proporcional à renda. Então, ela começa com 7,5% e vai aumentando conforme o rendimento da pessoa. É, com a pessoa que ganha acima de R$2.000, de um salário mínimo, é 7,5%. Daí, até R$2.000, 9%. R$3.000, 12%. Até o teto, né, o teto da Previdência, que é R$8.339,45, vai ter um desconto de 14%. Acima de R$10.000, 14,5%. Acima de R$20.000, 16%. E 19% acima de R$39.000. E acima de R$39.000 vai ter um desconto de 22%.
Houve também muita polêmica durante a reforma, né, durante a aprovação, com a questão dos professores e dos militares. Como que fica hoje, então, a aposentadoria para os professores?
Os professores alterou também alguma coisa, né? Assim, diminuiu o tempo para o professor, porque antes era maior, né? Então, assim, o professor ele tem que ter 60 anos de... Também vai acumular, né? Essa questão, antes o professor ele precisava só ter... O professor e a professora, né? Que acaba tendo diferença. Ele teria que ter 25 anos a mulher e 30 anos o homem. Só o tempo de contribuição. Uhum. Hoje, os dois equipararam a 25 anos, só que tem que ter 55 anos a mulher e 60 anos o homem.
Uhum. E para quem é militar, né? As Forças Armadas também, que estava tendo bastante pressão nessa categoria. Já chegou também a mudar alguma coisa? Não.
Foi proposta uma PEC paralela, né? Em relação a isso, mas nessa reforma não foi incluído os militares, os estados e municípios também não. Então, assim, essa regra do professor vale para aquele que não tem o município, o estado não tem o regime próprio da Previdência Social.
Uhum. É mais para o professor da rede privada.
Isso.
Certo.
A aposentadoria rural mudou bastante?
Não, a rural não. Teve uma pressão muito grande no começo, né? Então, a rural manteve nas condições que estão atuais.
E a pensão por morte, que aí teve bastante discussão também, né? Como
Sim.
é que ficou?
A questão por morte, ela hoje ela não pode... Tem uma regra de acumulação, ela não pode ser acumulada... E, por exemplo, hoje, se aposenta, você pode acumular e não tem questão de renda, nada, diferença do salário. Ela não vai poder ser acumulada com outro benefício na sua totalidade, vai ser proporcional. E também, ela é 50% mais 10% a cada dependente. Então, e a cota do dependente, antes, ela incorporava ao benefício, por exemplo, a mãe tinha filhos e acabava sendo incorporado. Hoje, não. Essa cota, ela é extinta. Então, vai ficar mesmo só o proporcional que foi determinado.
Michele, na sua opinião, essa reforma vai ser muito ruim para o trabalhador? A partir de agora, quem for tentar se aposentar?
Ela vai ser bem mais difícil, porque, na minha visão, não é só a questão do tempo que aumentou, né? Se a gente, o tempo ele é até importante porque a população está envelhecendo, mas a fórmula de cálculo do benefício, né? O benefício ele está tendo perdas reais e significativas, né? Então, assim, é complicado porque pode encaminhar para um empobrecimento da população. Né? Então, esse que é o fator que eu vejo mais negativo.
Uhum. Né? Agora, e principalmente quando as pessoas já não conseguem mais trabalhar, né? Exatamente. Que elas dependem de uma renda.
E para os políticos, a aposentadoria mudou muito? Não. As regras são tão rígidas?
Não, para os políticos, eles já têm uma regra um pouco diferente que mudou recentemente. Né? Então, assim, vai mudar para os políticos a partir do próximo mandato. Então, para aqueles que estão lá, não mudou nada. Né? Então, a partir dos próximos que forem eleitos, que daí eles já vão entrar, a reforma já vai estar em vigência. Daí muda, mas por isso que é fácil, né? Aprovar uma reforma.
Quando você não vai mexer no próprio bolso, mexer no bolso dos outros, próximo, é mais fácil, né? Exatamente.
E para os próximos anos, essa questão deve ser muito trabalhosa para os advogados, né? De direito previdenciário, porque para entender, para colocar o trabalhador dentro dessas regras de transição, acho que vai ser um trabalho um pouco mais...
Na verdade, para o advogado que atua no previdenciário, a demanda já vem aumentando, né? E a tendência é aumentar mais, porque agora a gente tem que começar a fazer um planejamento previdenciário. Porque o que a gente tem que ficar atento é porque, assim, às vezes a pessoa vai sozinha na agência. O servidor, por regra, ele tem que sempre aplicar o melhor benefício. Mas vamos supor, a pessoa ela vai procurar o INSS daqui 2 anos, porque ela continua trabalhando. Só que hoje ela teria direito a aposentar. Quando ela dá a entrada, se ninguém prestar atenção, por exemplo, vai aplicar a lei da reforma. Uhum. E ela teria direito à regra anterior.
Que é o direito adquirido, né?
Exatamente. Porque assim, quando a gente vai, no caso, como está tendo essa alteração, a pessoa vai daqui 2 anos protocolar o benefício. Ela dá a entrada... E teria o direito hoje, se isso não for observado, porque assim, ela tem o direito adquirido, só que vai começar a valer a partir do dia que ela faz o pedido. O cálculo é feito no regramento anterior, mas ela só vai começar a receber a partir daquela data. Né? Então, às vezes, pode haver confusão se não observar direito os requisitos. Então, assim, fora as regras de transição, que as pessoas vão ter que ficar atentas às regras, para fazer o cálculo, para ver se compensa ela trabalhar mais ou menos tempo, para poder ver qual é o melhor caso. Então, o planejamento, o brasileiro vai ter que se habituar a isso também, porque hoje em dia ninguém costuma planejar muitas coisas. Uhum. Então, assim, até o próprio brasileiro vai ter que começar a planejar a sua aposentadoria, né?
Agora, estados e municípios ficaram fora da reforma, né? Inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, é um grande defensor da inclusão, pelo menos dos estados, né? Na reforma da Previdência, pode vir a haver essa inclusão com o tempo, com o passar do tempo, ou mudanças nesses regimes?
Então, eles têm uma PEC paralela, né, que tem vários aspectos. Porque o que aconteceu? Houve aprovação na Câmara dos Deputados. O Senado, ele não queria que mudar alguma coisa na lei que já foi aprovada para que o texto base, porque na verdade o que foi aprovado foi o texto base. O problema dessa reforma, além de tudo, é isso, porque ela tira de status constitucional muitos direitos sociais. Uhum. E coloca ela delega muita coisa para a lei complementar, que é uma forma muito mais fácil de aprovação. Uhum. Então, o texto base, ele delega muito a lei complementar. Então, muita coisa vai mudar ainda daqui para frente.
Que o trabalhador precisa ficar muito atento.
Exatamente.
Né?
E vários aspectos eles colocaram numa PEC paralela, que vai começar a tramitar agora, para discutir inclusão e a questão dos estados e municípios, provavelmente está nessa PEC paralela.
Então, esses trabalhadores têm que ficar atentos, né, para fazer pressão lá, porque senão daqui a pouco começa a perder direito, quando vai aposentar nem sabe mais o que está acontecendo. Né?
Exatamente.
É um momento para o trabalhador ficar talvez desesperado, seja uma palavra um pouco forte, mas principalmente para quem está para se aposentar, é um momento de correr atrás agora?
É como eu já disse, tem que fazer esse planejamento, entendeu? Porque com a reforma, eu fazendo os cálculos que eu tenho dos meus clientes no escritório, a gente verifica, tem perda de salário, se ele se aposentar mais para frente, tem perda de salário, às vezes, chegando a R$1.500 de diferença, né? Então, assim, se a gente pensar que é um complemento para a sua aposentadoria, para você usar na velhice, é uma diferença muito grande, né? É,
exatamente.
E, Michele, com essas mudanças que ainda podem vir ao longo dos anos, o trabalhador ele deve, então, procurar uma previdência privada, outros meios de garantir um dinheiro para quando ele se aposentar?
É, por isso que se faz necessário esse planejamento. Mas, assim, eu, na minha visão, o objetivo da reforma era fomentar esse mercado.
Previdência privada.
Né? Então, assim, eu não aconselho nesse aspecto.
Sim.
Porque eu acho que você está delegando também. Porque a gente tem que pensar também a questão da previdência. Muita gente fala, ah, então eu vou parar de pagar previdência porque eu nunca vou aposentar. A gente tem que pensar que tem outros benefícios também, que é o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, que vem, às vezes, no momento que a pessoa não espera. E ela tem aquela cobertura do serviço social, né? Que é da Previdência Social. Então, assim, tem que ser analisado vários aspectos.
Ok.
Tá certo,
Michele. Muito obrigado, Michele, pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos.
Obrigada a vocês.
Conversamos com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Bárbara do Oeste, a advogada Michele Azanha Campagnoli, para falar sobre a reforma da Previdência, que foi aprovada aí na última terça-feira e logo mais deve entrar em vigor.